Show me the money.
Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 31 de maio de 2023. Aqui é o Statter, esse é o nosso Morning Call. E a sessão é negativa para os principais mercados mundiais, com uma nova contração da atividade fabril na China e expectativas para a votação do teto da dívida nos Estados Unidos. Falando sobre esse cenário norte-americano, depois de passar por uma importante votação processual no Comitê de Regras da Câmara na terça-feira, a Lei de Responsabilidade Fiscal está provisoriamente agendada para votação na Câmara de maioria republicana na noite dessa quarta. Além disso, os investidores aguardam por falas dos integrantes do Fed e pelo livro bege, que podem reforçar a aposta de novos aumentos de juros lá nos Estados Unidos. Por aqui, destaque para os dados do mercado de trabalho, tanto o Caged quanto a PNAD Contínua serão divulgados hoje, e o Itaú calcula que 112 mil empregos formais tenham sido criados em abril e que a taxa de desemprego tenha caído de 8,8% para 8,7%. Só lembrando um pouquinho como foi a sessão de ontem, né? O Ibov fechou em queda de 1,24 ou 108.967 pontos, principalmente devido ao peso das companhias de commodities no índice, né? A gente viu um cenário que não foi fácil. Na Europa, por exemplo, o barril do Brent caiu 4,2%, fez com que esse preço então atingisse ali US$72,83, uma queda bem repentina. E na China, o minério de ferro negociado em Dalian teve uma sessão de queda também, né? E com isso, então, as ações ordinárias da 3R Petróleo caíram ali 2,4%, a CSN com queda de 3,77%, CSN Mineração 2,8%, Vale 2,35%, Petrobras 1,12%. Então, acabou pesando, né? E além da questão da produção estável e dos dados econômicos mais fracos, pesou também sobre as commodities novas sinalizações dos membros do Fed em direção a mais apertos monetários. Nessa terça, além disso, o presidente do Fed de Richmond, né, o Thomas Barkin, afirmou que a alta da inflação nos Estados Unidos não vai se dissipar rapidamente, exceto se a economia do país desacelerar num ritmo mais forte. Com isso, as bolsas por lá também fecharam em queda, Dow caiu 0,15, a S&P ficou estável, né, Nasdaq acabou operando em alta de 0,32, ainda com aquele boom de empresas de tecnologia, né, a própria Nvidia chegou a alcançar mais de US$1 trilhão de valor de mercado, embora tenha perdido esse patamar ali mais perto do fim da sessão. No Brasil, os juros futuros também fecharam em baixa, repercutindo o IGPM, que caiu 1,84 em maio, e as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que sinalizou ver melhoras no cenário brasileiro, principalmente no que tange a inflação. Bom, olhando para o que a gente tem hoje, os futuros de Nova York operam em queda, respectivamente, da Dow Jones, da S&P Nasdaq de 0,21, 0,19 e 0,11. Na Europa também pouca coisa se salva, e só vejo nesse momento a Bolsa da Suíça subindo um pouquinho, por volta de 0,2. Já o petróleo segue o movimento de ontem, tá? Ele se estende, cai mais 2,36%, Brent a US$71,96. Não é um cenário favorável para quem está posicionado em commodities, com certeza. E se a gente olha, né, para a movimentação neste momento do minério de ferro, não é muito diferente. Ali em Dalian tem mais uma queda de mais ou menos 0,42 nesse momento, tá? Olhando para o que explica essa continuidade, né, as principais bolsas da Ásia fecharam em queda firme após a divulgação de uma nova rodada de indicadores fracos de atividade na China e também na tensa expectativa da votação do acordo da dívida americana hoje. O PMI, que é o índice de gerentes de compras, né, da indústria chinesa, aprofundou a contração nesse mês, caindo a 48,8 pontos de 49,2 em abril e contrariando a projeção de uma leve alta para 49,4 que o mercado tinha. Já o PMI de serviços desacelerou a mínima dos seus patamares dos últimos 4 meses, para 54,5 pontos, sendo também 56,4 ali no mês de abril. A bolsa de Hong Kong, que chegou a perder 3% na sessão, liderou, né, as perdas entre os mercados asiáticos, seguido por Tóquio, em forte realização dos ganhos recentes. As vendas no varejo japonês também desaceleraram em abril para 5% na base anual, de 7,2% na comparação anterior e contra uma projeção de 7% que o mercado tinha. E dúvidas sobre a demanda chinesa fazem então o petróleo estender aquelas perdas de 4% que a gente viu ontem e o minério de ferro operar em queda nessa manhã. Fechado? Quanto às principais notícias que nós temos hoje cedo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, se reuniu ontem com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, em Brasília, e afirmou que a companhia pretende estudar novos negócios na área de exploração e de gás, tá? Aparentemente, com palavras do próprio Jean Paul Prats, né? O objetivo da companhia é revisitar países como Bolívia, Venezuela e Guiana. Bom, indo adiante, a segunda notícia, a presidente da AES Brasil, a Clarissa Sadock, renunciou ao cargo e foi anunciada já nessa terça como vice-presidente executiva de energia renovável e ESG na Vibra, a ex-BR distribuidora, que dizem por aí que a Petrobras possa estar interessada, uma posição que acaba de ser criada dentro mesmo da própria Vibra, que não tinha esse cargo, né? Então, a renúncia terá efeito a partir do dia 30 de junho, daqui praticamente um mês, enquanto o início das atividades na nova empresa ocorrerá no dia 1º de agosto. Não só isso, mas também tivemos outro anúncio. A Vibra anunciou, elegeu ali, né, o Augusto Ribeiro como o seu CFO e diretor de RI. Para quem não conhece, ele é formado ali em engenharia mecânica e mestre em engenharia mecânica pela UFSC, além de ser pós-graduado ali em finanças corporativas pela GV e ter MBA executivo pela Universidade de Pittsburgh. Mais de 25 anos de experiência, né? Ocupou posições chaves ali em diversas empresas, atuando como CFO da PicPay desde 2021. Antes disso, foi CEO da Yoshp e CFO da BRF, tá? Então, um nome de peso que chega e que tem sido bem visto nesse momento, nessa reestruturação, pelo menos na opinião do CIT. E por fim, em derrota para o governo, a Câmara aprovou ontem o projeto do marco temporal da demarcação das terras indígenas, tá? Então, o governo tentou adiar essa votação, não conseguiu e agora ela vai para o Senado. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.